E aí, manos e manas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do POC Podcast. Podcast que tem vinheta e tem conversa de mesa de bar, e que essa vinheta já tá de saco cheio, que esse conceito de mesa de bar também já deu o que tinha que dar. E eu sempre falo isso e nunca mudo porra nenhuma. Bem-vindos ao POC Podcast. Depois de muito tempo, cá estou eu, né? Nem sei quanto tempo, acho que o último episódio que eu lancei foi ano passado, talvez no comecinho desse ano. Não faço ideia, mas eu tava aqui numa sexta noite em casa, sozinho, uma chuvinha, e aí me bateu essa vontade de abrir um vinhozinho e conversar, entendeu? Gravar um podcast, que era uma coisa que eu gostava muito. Aí já, só fazendo um adendo aqui, que foi uma coisa que tá. Várias pessoas, né, me falaram pra me conectar com as coisas que eu gostava de fazer antigamente. E aí eu falei, tá bom, fazer podcast, criar conteúdo de certa forma é uma coisa que eu gosto, então cá estou. E o podcast é a única coisa que eu ainda consigo criar, pelo menos na minha cabeça, talvez esse episódio nunca vá ao ar, mas na minha cabeça é a única coisa que eu consigo criar sem ser tão crítico comigo mesmo e sem querer fazer a perfeição e fazer algo diferente, sabe? Posso só fazer o que tá todo mundo fazendo enfim, foda-se, jogar aqui, e aí fica ali, quem quer ouvir, ouve, quem não quer não ouve. Porque parece que tem uma pressão muito maior quando tem a minha cara ou quando tá no meu Instagram. Podcast é como se fosse tipo meu Dix, talvez meu diário, talvez um perfil alternas, não sei como definir. Mas o papo de hoje, já dei esse adendo, né, de que estou aqui com meu vinhozinho, minha tacinha de vinho vagabundo, que era que eu tava com vontade. Eu até tentei, juro, eu até tentei entrar lá e olhar uns vinhos mais assim, né, tipo, ai, tô nessa vibe de tentar provar coisas mais chiques que eu nunca tive acesso, que tem a ver com o tema de hoje. Ah, eu até olhei lá umas coisas, mas assim, ah, um vinho da marca XYZ. Ah, gente, Chalice. Chalice pisa tanto. Tem um gostinho de baunilha no final, tão artificial. Ah, eu vou até dar um golinho que eu salivei. Isso aqui é perfeição. Enfim, aí estou aqui nesta noite chuvosa. Ih, eu falei o dia, né? Não gosto de falar o dia, mas falei. Enfim, estou aqui nessa noite chuvosa, sozinho em casa, só de cueca jogada na minha cama, como nos velhos tempos, para falar sobre uma coisa que é vida adulta. Desde que eu comecei esse podcast, eu sou um adulto. Eu sou adulto há alguns anos. Eu sou adulto pela classificação, né? É, correta, há 6 anos. Porque eu tenho 24 anos. Eu tenho 24 anos. Comecei esse podcast com 20. Vocês estão entendendo que esse podcast vai fazer 4 anos? Quer dizer, vocês podem estar entendendo porque foda-se pra vocês, a maioria deve ter chego por agora, né? Porque no começo não tinha muita gente. Mas na minha cabeça não faz sentido esse podcast ter 4 anos. Tipo assim. Pra mim parece que foi 2 dias atrás que eu comecei. Não, 2 dias também forcei, mas sei lá. Um ano atrás, no máximo. Eu tô meio perdido nessa questão temporal, assim. É bem complicado. Mas enfim, eu entrei nessa brisa de vida adulta porque eu me vi numa situação que eu falei, caralho, sou adulto. E tipo assim, eu já sabia que eu era adulto, né? Porque como eu comentei, sou adulto há 6 anos. Mas eu não me senti um adulto. E veja bem, eu tinha obrigações, desde que eu tenho. Ah, vai, desde os 18, eu acho. 19, talvez. Não sei. Enfim, eu sempre tive atribuições de adulto durante a minha vida. Tipo, eu sempre fui a pessoa que arrumava a casa, sempre fui a pessoa que prezava por comprar comida, comidas diferentes, por cozinhar coisas diferentes, por, pesquisar preços de supermercado, fazer controle financeiro. Eu sempre fui essa pessoa que minha mãe era um pouco desligada em relação a isso. Mas a partir dos meus 19 anos, vamos botar assim, eu comecei a cuidar de coisas que a maioria dos jovens não cuidavam, que era no caso da minha mãe, né? Então precisei cuidar dela e isso me botou muito assim, tipo, pá, sei lá, muito aterrado nessa vida adulta, porque eu tinha que fazer coisas que realmente eram muito de adulto, tipo, sei lá, ir ao banco resolver coisas dela, ir até, sei lá, o lugar retirar remédios, sabe? Coisas que eu considero que, sei lá, adultos de 20 e poucos anos, ou de 19 anos, como eu tinha na época, não faziam. E eu lembro dessa sensação que eu tive quando eu tava fazendo, buscando remédio pra ela uma vez, e aí não tinha no lugar e eu tive que ir em outro, e eu tomei essa escolha sozinho. Tipo, eu cheguei num lugar, e a moça falou, ai, não é mais aqui que entrega, agora é em outro lugar. E eu, tipo, simplesmente peguei o ônibus e fui pra outro lugar e falei, caralho, não avisei ninguém, eu não pedi opinião de ninguém, eu simplesmente fui. Eu me senti adulto ali. Mas aí eu ainda me senti um adulto meio fake, sabe? Mas aí, esses dias, cara, eu não lembro o que que foi especificamente. Eu não tô nem fazendo mistério, realmente não lembro que situação que foi. Não foi nem resolvendo coisa de reforma, nem resolvendo. Foi alguma coisa muito, assim, inútil, muito. Não inútil, né? Mas muito pá, assim, que eu olhei e falei, ah, sou adulto. Caralho, sou adulto. E aí eu comecei a me perguntar, né, sobre o que é ser adulto. Porque eu acho que grande parte de eu não me sentir adulto vinha por essa coisa de da comparação, sabe? Porque quando a gente é jovem, quando a gente é criança e adolescente, a gente pensa que ser adulto é ser, é tipo aquela vida que a gente vê nos filmes, ou a vida que os nossos pais ou avós tiveram, sabe? Que é ter vários filhos, ter casa, ter responsabilidade. Já falei aqui mais de uma vez que eu esperava que quando eu tivesse a idade que eu tenho hoje, eu estaria, tipo, pelo menos engatado num relacionamento, formado com certeza num bom emprego e no mínimo ter dado entrada numa casa. E assim, estou longe dessas coisas. Quer dizer, no emprego, eu tô num emprego bom, mas tipo assim, eu tô longe do resto das coisas, sabe? Não namoro fazem 4 anos e pouco. É, longe de ter filhos, nunca consegui passar mais de um mês na faculdade. Então, assim, longe de tudo que eu esperava. E longe de tudo que grande parte das pessoas que eu vejo que tinham a minha idade faziam. Porque, assim, no meu núcleo de amizades, até que as pessoas meio que seguiram mais ou menos da mesma linha que eu. Algumas fizeram faculdade, óbvio, outras esperaram um pouco mais, outras não fizeram até hoje, foram para profissões alternativas, enfim, fizeram, cada um seguiu o seu corre. Mas quando eu olho, tipo assim, a média das pessoas que estudaram comigo, por exemplo, grande parte delas, tipo, seguiu esse roteirinho de estar casado, de ter feito faculdade, de estar num emprego estável, não necessariamente bom, mas estar num emprego estável, sabe? Tipo, tem uma mina que estudou comigo, que desde a época que a gente estudava, que eu devia ter 16 anos, 16, porque ainda tava na escola que eu estudava antes, e ela tá no mesmo emprego até hoje, tipo, no mesmo lugar. Isso pra mim é inconcebível, porque eu já mudei de carreira algumas vezes. Então, acho que vinha muito dessa comparação de ver a estabilidade, de ver o roteirinho da vida adulta que as pessoas estavam seguindo e que eu não estava seguindo. E aí, por isso, eu não me sentia um adulto, sabe? E não necessariamente só dessas pessoas que estavam ao meu redor e que eu conhecia, mas a vida no geral, assim, sabe? Tipo, pessoas no geral, porque quando você vê, esses dias eu vi, por exemplo, um cara que tem exatamente a mesma idade que eu, e ele já é um jornalista formado, trabalha num lugar super legal, tipo, super. Cara, quando eu olho pra ele, eu pensava que ele tinha, sei lá, 30 anos, ele tem a mesma idade que eu. Então, enfim, vem desse negócio da comparação, mas eu percebi que sou um adulto. Esse é o ponto principal. E aí eu comecei a me perguntar o que faz de mim um adulto? Por que que agora eu me reconheço como tal? E por que que eu não deveria me reconhecer como adolescente de 24 anos? Que no final das contas eu acho que sou, ao mesmo passo que sou um idoso de 24 anos, acho que. Um equilíbrio ali é falar que eu sou adulto, sabe? Tá no meio termo, então acho que é por isso que eu me reconheci. Mas eu pesquisei, tanto entre pessoas próximas, conversei sobre isso, já converso sobre isso há um tempo, na real. E também pesquisei na internet, li matérias. Quando eu digo li matérias, é de fato li matérias, tá? Não é esse código que a gente tem outro dia, que a gente tem esses dias de, ai, vi uma matéria, vi um artigo que é o TikTok. Não, realmente, eu li alguns artigos sobre isso. E basicamente a coisa que mais define o que é ser adulto é a capacidade e a obrigação e a capacidade, enfim, tudo que envolve fazer escolhas. Porque a gente faz escolhas a nossa vida toda. Tipo, quando você é criança, você não sabe o peso que essas escolhas têm. E você tem sempre um adulto, tipo, te guiando. Ah, você não pode jantar sorvete porque isso faz mal para você. Você não entende, mas tipo, você vai e segue. Mas ao mesmo tempo você faz escolha, tipo, pai, ah, vou ser amigo de fulano, não vou ser amigo de fulano, quero sorvete de menta e não de morango, enfim, coisa X. O tempo inteiro, desde que você tem consciência até o final da sua vida, até onde acaba a sua consciência, né? Se não tiver nenhuma doença degenerativa, você vai continuar fazendo escolhas. Só que quando você é adulto, você racionaliza mais sobre essas escolhas. E você pensa. Algumas vezes, por mais impulsivo que você seja, você pensa antes de fazer essas escolhas. Porque eu sou impulsivo. Eu sou impulsivo pra caralho. Posso atribuir isso ao meu signo, que é Sagitário? Sim. Mas eu vou atribuir a minha personalidade mesmo, porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa impulsiva. Tipo assim, do nada eu decido. Ai, quero comprar tal coisa, quero ir pra tal lugar. E óbvio, né? Nunca é algo extremamente fora do que eu posso fazer. Eu não vou fazer uma dívida de 10 mil reais, até porque eu não tenho nem crédito pra isso. É, já tive nome sujo algumas vezes. Mas eu faço escolhas impulsivas. Mas ao mesmo tempo, eu sei. Vou dar o exemplo de uma coisa consciente que eu fiz esses dias. Eu falei, vou fazer uma viagem. Fui e comprei a viagem. Só que eu sei que pela lei brasileira a gente tem 7 dias para cancelar uma viagem. Então na minha cabeça eu pensei, se dentro desses 7 dias eu desistir, ou por questões financeiras, ou por questões psicológicas, ou por questões de trabalho, eu posso cancelar e não vou perder nada com isso. Fui reservar a viagem, depois de alguns dias eu cancelei. Então, a gente tem essa noção das escolhas que a gente vai fazer. Tipo, você não vai sair do seu lugar onde você mora e ir pro outro lado do mundo inconsequente, como talvez eu faria quando eu era adolescente. E aí eu lembro que quando eu era adolescente, eu tava em contato com pessoas que eram jovens adultas e que ainda assim tinham esse pensamento. Tipo, eu namorei um cara, por exemplo. Ah, acho que agora eu já posso falar disso, né? Pensei que eu não ia falar, mas enfim. 4 anos já. Acho que agora é seguro falar disso. Eu namorava um cara que ele era super... Vou dar a profissão. Vamos supor que ele era um hippie, que ele vendia sua arte na praia. E aí ele saiu de uma família super privilegiada, que não apoiava ele, e foi viver aí a vida no mundo sozinho, e ele morava em hostel. E aí ele ficava pulando de hostel em hostel, tipo, fazendo grana no que dava, fazendo frila de bartender, frila das porra toda. E meio que seguir a vida assim. E eu achava lindo isso, e eu também desejava fazer isso, e como eu era jovem, eu acabava fazendo, tipo, ia pros lugares, ficava, sei lá, uma semana em Salvador, sem ter um puto no bolso, passando fome, passar fome eu nunca passei, mas, tipo, chegando perto disso, sabe? E aí, hoje em dia, minha cabeça adulta não consegue conceber isso, tipo, eu me vi pensando em fazer uma viagem, e mais ou menos, vou contar o roteiro que eu fiz aí, quem ouve o podcast das antigas já vai saber do que eu tô falando. Mas eu fui de Salvador a Recife. Fiz essa viagem, assim, super... Nem sei como é que eu comprei a passagem. Nem lembro, acho que eu parcelei no nome da minha mãe. Nem tinha cartão. Nem sei como é que eu fiz pra comprar essa passagem, mas eu fiz. E aí eu fui pra lá. E aí eu cheguei lá, tipo assim, 100% sem grana. Sem saber o que fazer direito, tinha uns dinheirinhos pra pingar, mas não era nada certo. Enfim, deu vários embrólios. Eu sei que quando eu cheguei em Recife, indo de Salvador pra Recife, que era uma viagem de, sei lá, 15 horas, eu só tinha grana pra comprar um salgadinho na parada que eu fiz. Aí eu e o menino que tava comigo dividimos um salgadinho, não tinha dinheiro nem pra cigarro, nem sei como é que comprei cigarro. E eu lembro que quando eu cheguei lá eu tinha R$2 sobrando, R$2 e alguma coisinha, tipo, que eu ia comprar uma bolacha. Daí eu comentei com um cara que era o dono do hostel, tipo, ah, vou ali comprar uma bolacha. E aí ele que me ajudou e me deu de comer, sabe? E aí eu era super inconsequente nesse nível, tipo, isso não me impediu de fazer a viagem. Eu fui, fiquei de graça nos lugares, porque eu troquei por trabalho e nossa, enfim, caos. Mas hoje em dia essa ideia pra mim é inconcebível. Tipo, eu fui pensar em fazer essa mesma viagem, falei, vou pra Salvador, tava barata a passagem. E aí eu dou um pulinho em Recife de ônibus, e aí eu escolho algum lugar pra ficar por lá. Aí eu fui via passagem pra Salvador barata, beleza, ok, tava no meu orçamento. Aí já a reserva do lugar já não tava tão boa e eu já comecei a pensar, mas a ida do aeroporto até esse lugar eu não vou conseguir de metrô, vou ter que ir de Uber. Uber vai dar, pesquisa lá, contava. Ih, complicado, porque à noite esse lugar é perigoso e o Uber não sei se chega até lá. Aí já teve isso. Aí eu já pensei, porra, mas lá agora tá um lugar meio perigoso, né? Até pra eu rodar de dia vai ser complicado. Como é que é com o celular? Aí eu fui pesquisar se meu celular cobria coisa fora do estado. Aí cobria, falei, beleza. Deixa eu pesquisar então quanto que é a passagem de Salvador pra Recife. Fui ver de ônibus. Aí, meu Deus, 15 horas de ônibus, não vou aguentar. Deixa eu ver de avião. O avião tava caro. Ih, vai ter que ser ônibus. E se eu fizer paradas no meio do caminho? Aí, enfim, fui vendo as coisas e no fim deu um absurdo. Que eu falei, cara, eu não vou ter como pagar por isso, eu não vou. Entendeu? Então, essa consciência, essa questão, não sei também se é uma coisa mais de, tipo, agora querer mais luxos, não sei se tem a ver com a vida adulta, com ascensão financeira, com ansiedade, o que que é, mas isso me fez dar essa afirmação de que sim, sou um adulto que eu penso sobre as coisas, entendeu? Mas eu ainda sou impulsivo, mas eu sou impulsivo com cautela. Porque eu sei que eu tenho que fazer escolhas. Então, se eu fizesse essa viagem, eu teria que escolher não trocar de celular nos próximos pelo menos 12 meses. Não me dar alguns luxos que eu me dou hoje. Tipo, pegar um Uber de São Paulo, né? Que eu não moro em São Paulo. Eu moro numa cidade do lado, de São Paulo pra cá. Não comer num lugar que eu gosto. Então, sabe? A gente tem que fazer escolhas. É complicado. Mas, enfim. Fora isso, Eu sei que tem uma outra coisa que acontece muito com jovens LGBTs, que inclusive estava em algumas matérias que eu li, que é esse viver a adolescência durante a vida adulta. Porque quando você é um adolescente, jovem, até adulto, LGBT, dependendo do caso, você é privado de ser quem você é muitas vezes, né? Seus pais não te aceitam, ou se você não contou por medo, você não consegue viver 100% sua verdade, você não consegue trazer namorado pra casa, você não consegue sair pro rolê, você não consegue fazer muitas coisas, sabe? E aí, quando você fica adulto e começa a ter acesso a fazer essas coisas, você vive uma adolescência tardia. Quer dizer, eu acho que a fase pra viver isso, sendo bem sincero, eu acho que a fase pra viver isso, de fato, é na vida adulta, né? Mas eu vivi na adolescência, eu sei que a maioria das pessoas também, então por isso que eu atribuo isso a uma adolescência. Mas é a fase de você ser inconsequente, de você dar rolê, virar, e aí acordar no outro dia de ressaca e foda-se pra outro rolê, e fazer sua festa, e trabalhar, sabe? E aí, como essa parte é muito privada de jovens LGBTs, enquanto são adolescentes, eles acabam fazendo isso na vida adulta. E aí eu vejo exemplo de várias pessoas que eu conheço que tem, sei lá, 30 anos e continuam vivendo essa fase justamente porque não tiveram essa liberdade de fazer isso antes. E eu acho super legal esse equilíbrio também, né? Porque tem a responsabilidade, tananã. Não sei, só quis trazer esse adendo porque eu acho que pode ser importante pro reconhecimento de quem tá ouvindo falar, nossa, mas eu não era assim, tipo, na adolescência, eu não sou assim agora que eu tenho a sua idade. Mas porque tem esse recorte de que eu fui um jovem que não fui 100% aceito, fui tolerado, mas tolerado num nível muito ok, tipo, tolerado num nível de que eu nunca tive que passar por um grande desaforo em casa por conta da minha sexualidade, sabe? Nunca foi uma grande questão, era uma questão, mas nunca foi nada que me impediu de fazer as coisas, de trazer pessoas pra casa, de conseguir sair, de conseguir viver as minhas coisas, enfim, né? Já tem episódios inteiros falando sobre isso, se você tiver curiosidade, se for fofoqueiro como eu, porque aqui nesse episódio a gente tem várias fofocas, né? Inclusive, vários episódios de fofocas aí, quero fazer mais, porque eu sei que é o conteúdo que vocês gostam, né? Reflexão não é o que dá muito buzz, mas é o que eu gosto de fazer também, não que eu não gosto de fofoca, mas eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo também. Então tem esse recorte, né? E aí uma coisa também que me pegava muito sobre me assumir um adulto era justamente esse medo do envelhecimento que vinha junto com as comparações de pensar que pessoas com a minha idade estavam muito além, tipo, sei lá, Virgínia. Usar um exemplo surreal. Virgínia, a influencer, tem a minha idade. Ela tem no máximo um ano a mais que eu. Gente, eu vou pesquisar. Virgínia Fonseca no Google. O que eu vou fazer? Tá, ela tem exatamente a mesma idade que eu. E ela já tem duas filhas, três, né? Ela tá grávida agora, eu acho. Tudo que eu sei dela é contra a minha vontade, porque eu vejo no Instagram de outras pessoas que eu gosto, que eu sigo e acabam tendo ela ali no meio. Então, ela tem já, né, três filhos, milhões, uma carreira, dinheiro pra, assim, dar e vender, e torrar, e doar, e tudo. E ainda tem grana, e eu tô aqui, sabe, gravando um podcast com meu iPhone ultrapassado. Nas minhas luzinhas de LED fajutas. Então, esse lance da comparação pega bastante. Mas também tem esse medo do envelhecimento em si. Tipo assim, medo do futuro, sabe? Medo de quem vou ser eu quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 25 anos. Porque a gente nunca sabe. Tipo, eu jamais imaginaria um ano atrás que eu ia estar onde eu tô hoje, por exemplo, gostando das coisas que eu gosto, ou desgostando das coisas que eu desgosto, ou fazendo as coisas que eu faço, um trabalho que eu faço, enfim. Nada disso eu poderia prever. E mesmo que eu traçasse um plano, mesmo que eu trace um plano agora, eu tenho um plano traçado do que eu quero pro meu próximo ano. Eu não sei o que vai acontecer, porque pode ser que do nada tudo mude, pode ser que do nada surja uma oportunidade, ou pode ser que do nada alguma coisa que eu queria fazer caia e que dê tudo errado. Então a gente nunca sabe, e esse medo do futuro me pega nessa coisa do envelhecimento, enfim, então são coisas entrelaçadas, porque eu penso, como é que vai ser quando eu tiver tipo 60 anos? Será que eu vou conseguir me aposentar? Será que eu vou ter feito coisa suficiente para conseguir ter uma renda para conseguir me aposentar? Será que eu vou estar vivo? Será que o planeta vai ser o mesmo? Será que eu vou acreditar nas mesmas coisas que eu acredito hoje? Será que eu não vou virar um velho reaça? Torço muito para que não, mas sei lá. No mínimo 50%, vai, 40% dos velhos reaças de hoje em dia são pessoas que faziam greve em metalúrgica. São pessoas que eram hippies, são pessoas que, sei lá, enfim, sabe, pessoas boas que viraram hoje em dia esses velhos reaças que vão cantar em um hino nacional pro pneu. Pelo menos é a forma que eu vejo. Ou pessoas boas que gostavam de viver na roça, enfim, foda-se. Seja de onde é que elas venham, mas tipo, pessoas, sabe, essencialmente que pensavam, tinham os mesmos valores, não que exatamente iguais, mas que os meus. E que aí enfiaram tudo no cu. Eu fico com medo disso também. Medo de quem você é no futuro. Mas nem tudo na vida adulta é ruim. Porque a gente tem sim as tristezas de ter as responsabilidades, ter que se preocupar com coisas que a gente nunca se preocupava quando era mais jovem. Eu vejo muitos, né? Porque eu sempre cuidei da casa. Então eu sempre me preocupei com coisas que não eram tão comuns. Como, por exemplo, ah, o gás acabou. Qual que é o telefone do gás para pedir? Eu sabia. Ai, tem que comprar X coisa, onde é que compra? Essas coisas eu até sabia fazer a gestão do que tava faltando e tal, mas eu sei que a maioria das pessoas não tem isso quando é mais jovem, que tipo, é os pais, geralmente a mãe, né, fazendo essa militância, geralmente a mãe que é a encarregada de cuidar disso tudo. Então tem esses ônus que eu vejo da galera morando sozinha, tendo que descobrir que você precisa comprar uma esponja para lavar louça. E você precisa trocar ela cada um mês, 2 meses, porque ela não é eterna, que você tem que tirar o lixo um dia específico, porque tem um dia específico que o caminhão de lixo passa. Que você tem que, enfim, fazer coisas muito pontuais, assim, sabe? Que enquanto você tem alguém que cuida disso pra ti, tu não pensa. Mas, tirando essa parte das preocupações, vamos focar numa coisa boa, é esse lance das satisfações da vida adulta. Porque tem certas coisas que quando você é mais jovem, você não liga muito. Tipo assim, quando você tem alguém que limpa a sua casa, você não se importa, sei lá, a sua mãe geralmente, tá? Usando muito o exemplo aqui, que é o que acontece mais. Geralmente sua mãe limpa a sua casa. Tipo, ela no máximo pede pra limpar o seu quarto, pra você ajudar em algum cômodo XYZ. Mas quem pensa sobre aquilo, quem raciocina, é o momento de esfregar o banheiro, é o momento de tirar o lixo, é ela, entendeu? Então quando você tem esses momentos, quando você tem essa responsabilidade de você que faz, e aí você cumpre essa responsabilidade, você faz esse bagulho, é incrível. É incrível a sensação de tipo assim, caralho, venci, caralho. Quando você limpa a sua casa, nada no mundo, nossa, não tem comparação do que você passar pano no seu chão. Que é uma parte que pode ser meio chata, você bota uma música pra ficar mais legal, faz uma coisa que você gosta, ouve um podcast, não é? Mas quando você acaba e você olha pro chão e fala, caralho, isso tá limpo, é uma delícia. Eu acabei de lavar minha louça que tava quase uma semana empilhada, porque eu comprei algumas coisas novas, e aí, que eu já entro nesse tópico, e aí acabou que eu tenho mais copos, por exemplo, do que eu preciso. Eu lavei 9 copos, eu acho. 10 copos, sei lá, eu lavei todos os copos que estavam sujos, que eram todos que eu tinha. E ainda que eu não comecei a usar taça, porque isso acontecia antigamente, mas enfim, eu lavei toda a minha louça que estava suja acumulada. Isso me dá a sensação de, sabe, quando eu faço marmita para semana e eu congelo e eu penso, caralho, eu vou ficar uma semana, na real dá até mais, dá tipo 10, 15 dias, sem ter que pensar em cozinhar. Tipo, se eu cozinhar vai ser porque eu quero, não porque eu preciso, que é uma necessidade básica, é uma delícia, porque eu amo cozinhar, mas tipo assim, leva tempo, eu tenho que dedicar um tempo disso, tipo, parar meu trabalho para fazer isso. Então, quando eu tenho pronto, eu sei que eu tenho a opção de não cozinhar se eu quiser, que eu posso simplesmente cozinhar alguma coisa aleatória, porque tem isso. Se eu cozinho, por exemplo, adoro falar se eu cozinho. Se eu cozinho, por exemplo, o meu almoço, e o meu almoço da semana tá pronto, eu tenho tempo para pensar no café da tarde, fazer um pão. Esses dias eu fiz um pão, era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era desenvolver uma receita do zero. Tipo, pensar, quanto de farinha disso eu preciso, né? Porque eu não como glúten, então tem um cálculo de farinha. Quanto de farinha de arroz? Quanto de farinha de aveia? Ai, quanto. Foi um pão proteico. Então, quanto de whey eu preciso colocar aqui? Quanto de gordura? Quanto de água? Precisa de água? Posso colocar leite? Vegano? Enfim. Então, é uma delícia, sabe? Quando você consegue fazer essas coisas. E também, uma coisa que tem a ver com cozinhar, mas não só com isso, tem a ver com casa, como geral, que é pegar promoções. Quando você é jovem, o que te dá prazer é comprar ingresso de um show, e não que adulto não dê, mas é comprar ingresso de um show, sei lá, ir num McDonald's comprar um negócio, é ir numa Americanas e ver que o seu chocolate favorito tá barato. Mas quando você é adulto, isso tem uma coisa diferente, aqui fazendo recorte, né? Quando você é um adulto que consegue pagar por essas coisas, consegue ter esses privilégios, mas aproveitar uma promoção, por exemplo. Você chega num mercado e tá o papel higiênico baratíssimo, aí você fala, cara, eu vou fazer estoque. Porque eu gosto de papel higiênico muito específico, que é o Neve Dermacare Folha Tripla. Acho que chama Supreme, se eu não me engano. Além disso, tem esse termo, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, é o do pacote preto e dourado. Eu amo esse papel porque ele é gostoso. Você passa ele assim na sua pele, aí ele faz um carinho, sabe? Parece que ele tá falando, vai, querido, você é rico. Não que eu seja, mas parece que ele fala isso. E aí eu comprei esse papel na promoção. E aí eu comprei os rolos pensando, caralho, isso vai durar 3 meses. Que delícia, eu comprei azeite no Sam's Club, daqueles de 1 litro. Coisas que pra mim eram impensáveis, porque eu comprava óleo de soja, entendeu? Eu comprei esse azeite. Aí eu peguei uma promoção de Not Milk, que é o leite vegano que eu tomo, que tava baratíssimo. Tipo assim, geralmente nos mercados normais ele é R$15. Óbvio que eu sempre compro na promoção por 10, 12, 11. Mas ele tava 8,50, eu acho, na Shopee. Eu fui, comprei e falei, caralho, que delícia. Então, pegar a promoção é uma coisa deliciosa. Principalmente quando são coisas que são úteis, assim, sabe? Porque eu comprei um tênis na promoção, por exemplo, mas tipo... Ah, sei lá, é um tênis. Mas agora, coisas que eu vou ali ver todo dia. Tipo os pratos que eu comprei. Eu comprei essas louças na promoção da Tokstok. Eu comprei pratos lindíssimos, que eu sempre vi e achava chique. Que eu achava que era o olho da cara. E foi carinho ainda assim, mas tipo... É uma delícia comer naquele prato, eu me sinto um rei, talheres bonitos. Então, isso de comprar coisas de casa, comprar lixinho, e comprar cheirinho, e comprar iluminação, porque é uma iluminação, e comprar umidificador, que foi um negócio... Não, umidificador não, como é que chama? Difusor. É difusor? Aromatizador? Não sei, enfim, aquele negócio de óleo essencial que eu sempre quis também. Gente, isso é uma delícia. Nossa! E hoje em dia as coisas estão tão mais baratas que antigamente, porque eu lembro que uma vez... Fita de LED, eu vou usar como exemplo. Eu comprei a fita de LED em 2015, que eu queria muito uma fita de LED, porque eu queria muito iluminar o meu armário e ter essa coisa de ter cores no meu quarto, poder mudar as cores. Desde sempre eu gostei de LED, né? Pra vocês terem noção, agora na minha sala tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas diferentes de iluminação, de tanto que eu amo iluminação. É, mas não esse é o ponto. O ponto é... E perdi o ponto. Ah tá, eu paguei nessa fita de LED na época R$250. Porque era em site nacional, nem lembro onde é que eu comprei essa porra. Devia ser num site de elétrica, porque era um bagulho muito específico. E agora, em 2024, eu paguei R$35 uma fita LED, que faz exatamente as mesmas coisas que a outra fazia, sabe? Então hoje em dia essas coisas estão mais baratas, a gente tem Shopee, tem todos os e-commerces do mundo pra gente comparar, então acaba que as coisas saem mais baratas e dá pra gente acompanhar as promoções. Porque antigamente você só via promoção se fosse na loja física, e aí eu teria que comprar a fita de LED, eu ia achar só na Santa Efigênia. Enfim, papos que não vem ao caso. Mas uma outra felicidade de vida adulta, que é também uma tristeza, que eu sei que muitas pessoas não gostam, mas que me dá essa coisa de alívio, que é pagar boleto. Nossa, eu vi as pessoas falando, os adultos, fora minha mãe nunca ligou muito pra ter dívida, sempre foi, ah, quando der eu pago. Mas eu vi as pessoas falando, nossa, eu paguei tal coisa, que alívio. Eu não entendia, mas agora eu entendo. Quando eu pago coisas que eu devo, nossa, o dia que eu recebo e que eu pago as minhas coisas é uma delícia. Tanto que algumas contas minhas vencem alguns dias depois que eu recebo, tipo, sei lá, a fatura do meu cartão que eu mais uso. Ela vence 2 dias. Dois não. São 7 dias depois que eu recebo. Então eu fico agoniado pra poder pagar ela logo. Só que eu não consigo alterar porque eu alterei errado da última vez. E aí eu tenho que esperar 60 dias pra alterar agora. Mas enfim, quando eu fico esses 7 dias assim, agoniado pra poder chegar o momento de pagar logo e falar: ufa, paguei tudo que eu devia. Ainda mais agora que eu paguei minhas dívidas que estavam na SPC, que tem essa coisa. Então, assim, eu vejo qualquer coisinha que já tá no meu nome e falo, não, preciso pagar isso aqui pra já ficar... Sabe, essa sensação de pagar o que você deve é uma coisa que só a vida adulta explica. Quando você é jovem, você tá foda-se. Ah, eu devo dar real pra minha amiga? Uma hora eu pago, que se foda. Mas depois que você de fato vira um adulto, que você entende o peso que isso tem, você fala, caralho, não, que bom tá com as coisas em dia. E aí, trazendo esse ponto de amizades, né? Quando eu era mais jovem, eu tinha muitas amizades, mas assim, muitas, muitas, muitas. Amigos, assim, de rodo. Tanto amigos que moravam próximo, de escola, na escola eu tinha vários amigos. Óbvio, né? Um recorte depois da minha adolescência, porque a infância foi meio complicada, enfim. Momentos, momentos. Mas até no comecinho da vida adulta, até os meus 19, eu tinha muitos amigos. Amigos de rolê, amigos de vida, amigos de escola, amigos de todos os âmbitos possíveis, eu tinha amigos. E era muito fácil também desenvolver novas amizades. Mas quando você vira adulto, você começa a mais desfazer amizades do que fazer. Porque é normal. As pessoas acabam indo para rumos opostos, gostando de coisas opostas ou fazendo coisas que não necessariamente agradam a gente. E acaba tendo esse afastamento e você acaba ficando com menos amizades. E é difícil você fazer novas amizades enquanto adulto, porque, enfim, você já não tem mais aquela disponibilidade, aquela cara de pau que geralmente o adolescente tem, aquela inconsequência, aquele rapport mesmo. Quando você é adolescente, meio que você vive a mesma coisa, por mais complexa que seja a situação, você sempre tem um ponto em comum, porque você estuda, então sempre tem um papo escola, ou tem um papo artista pop, enfim, sempre tem alguma coisa pra você fazer a ligação. Mas quando você vira adulto, meio que essas coisas vão diminuindo, principalmente porque são, né, cada um vai para uma área, cada um faz uma coisa. Na faculdade você até pode fazer essas amizades, que é onde a maioria das pessoas faz amizades, né, que duram aí por anos. Mas se você não faz, como eu não fiz, isso acaba sendo um pouco mais difícil, principalmente juntar pessoas em grandes grupos, que era coisas que eu tinha muito antigamente. Então, tipo, sei lá, eu tinha um grupo de amigos com 15 pessoas. Que as 15 pessoas eram amigas, óbvio que não igualmente amigas, tinham pessoas que eram mais próximas, pessoas que você não era tanto, mas eram pessoas que de fato conheciam da vida uma das outras, sabiam, tinham ali um conhecimento mesmo de onde a pessoa veio, sabiam, tinham piadas internas e tinham rolês que iam junto. E tinham esse tipo de coisa que na vida adulta é um pouco mais complicado. Principalmente se você, como eu, uma pessoa que não sai muito de casa. Que não gostam muito de rolê, porque fazer amizade em rolê é mais fácil, mas na vida, né? Fora disso, é um pouco mais complicado. Mas o lado bom disso tudo é que quando você vira adulto, você aprende a impor os seus limites, entender o que que você quer, o que você não quer numa amizade. Porque eu já passei muito pano para pessoas que me magoavam de várias formas, porque elas, enfim, estavam ali, porque elas. Ai, não, porque tal momento é legal, mas aí você começa a pesar mais na balança depois de tipo, me sinto mal quando a pessoa faz tal coisa, não sei, se quero estar próximo dela, você tem assim essa coragem, essa inteligência emocional de se afastar. E também quando você faz novas amizades, elas já vêm muito alinhadas, porque como você já tem essa nota de corte, para uma pessoa entrar na sua vida, ela precisa estar ali dentro disso, ela precisa ser uma pessoa legal. Então são amizades de muito mais qualidade, tipo. Eu tinha amizades muito boas na minha adolescência, de pessoas que eu podia contar, que eu sei que elas estavam ali por mim. Mas tem certos momentos que eu passei na vida adulta que eu sei que amizades de adolescência não teriam sido tão capazes de me ajudar nisso quanto as minhas amizades de hoje. E também, enfim, né, as pessoas amadurecem, mas na época eu era adolescente, não é justo comparar, mas mesmo sabendo delas o que eu sei que elas não me ajudariam tanto quanto, sabe? Enfim, questões. O ponto é. É mais difícil fazer amizades, mas quando você faz, elas são mais sinceras e mais alinhadas e mais proveitosas, digamos assim. Não que na adolescência não seja, mas enfim, pelo menos do meu lugar agora, onde eu estou agora, eu falo que as amizades que eu tenho hoje em dia fazem mais sentido, sabe? Mas é isso, né? Vida, enfim, momentos e momentos. E aí, um lugar para fazer amizades também, que os adultos geralmente fazem, é no ambiente de trabalho, né? Ai, pausa que desceu cortando aqui. Porque quando você é adulto, uma das coisas que acarreta é você passar a maior parte do tempo no trabalho. Quando você é adolescente, você passa uma grande parte do tempo na escola. Eu não estudei em período integral, então meu lugar de fala é de falar de. Então, meu lugar de fala, de falar disso, é de uma pessoa que estudou no ensino regular, eu acho que chama, né? Que é de meio período. Que eu estudava só na parte da manhã, na parte da tarde, enfim. Então, eu passava uma parte do meu tempo, eu passava 5 horas na escola só. Então, era só uma partezinha do meu dia. Tipo, eu tinha 19 horas ainda Tirando 9 que eu dormia, eu tinha 10 horas para passar com amigos ou para fazer outras coisas. Por exemplo. E quando você trabalha, geralmente você passa 9 horas no trabalho, né? Que são 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, fora o tempo de deslocamento. Você gasta ali, se for home office também, você acaba passando um pouco do horário, né? Fora as horas extras, o que você dedica. Se você for PJ, você trabalha umas 12 horas aí por dia. Se você for CLT e pegar frila também, você trabalha um pouco mais que isso. Então, a maior parte do seu tempo você passa no trabalho. Então, é natural que você faça amizades com o pessoal do trabalho. Então, uma das minhas melhores amigas hoje em dia foi uma pessoa que eu já conhecia de antes, mas que se fortaleceu essa amizade justamente porque a gente trabalhou junto. E aí você acaba se aproximando, pipipopó. É um lugar pra você fazer amizades, mas ainda assim fica aquela coisa, né? Meio que, ah, a pessoa trabalha, tananã. Hoje em dia, eu acho que a geração Z já quebrou um pouco disso. De saber que pode fazer amizade com isso, pode, né, misturar um pouco trabalho e vida pessoal nesse sentido. Mas o ponto é, a vida adulta não é só trabalhar. Eu ia pegar um gancho disso da amizade, mas não consegui, então eu vou só startar aqui o outro ponto. Que é, ser adulto não é só trabalhar, entendeu? Porque a gente passa muito tempo trabalhando, ou se deslocando pro trabalho, como eu disse, ou, de fato, trabalhando ou pensando sobre trabalho, isso consome grande parte do nosso dia. Se você não tem, tipo assim, metade do seu dia consumido pelo trabalho, eu te dou parabéns e digo, caralho, você é foda. Que bom. E mesmo que não seja pensando sobre trabalho, mas sofrendo as consequências do trabalho. Sei lá, se você é uma caixa de supermercado, geralmente você vai pra casa e não pensa mais sobre trabalho. Você pode até pensar sobre um chefe babaca, mas você não pensa sobre o trabalho em si, tipo, ah, amanhã eu vou ter que fazer isso, isso, aquilo. Enfim, exemplo X, posso estar sendo babaca com isso, mas foi o exemplo que me ocorreu. Mas você tem um tempo do seu dia dedicado ao deslocamento e a sentir as dores físicas, por exemplo, do trabalho. Que, ai, nossa, eu passo muito no mercado, passo muitas coisas ali no caixa, tive tendinite, ou tô cansada, tô com dor de cabeça, tô tananã, sabe? Então, o trabalho, mesmo que o nosso ponto ali, bater o ponto, não ocupe a maior parte do dia, ocupe só 8 horas, ou 9 horas, ou 6 horas, sei lá, isso ocupa grande parte, a maior parte do nosso dia pensando sobre isso. E faz sentido, de certa forma, porque é onde a gente ganha o dinheiro para viver as outras horas. É onde você ganha o dinheiro para comprar, alugar, enfim, para subsidiar o seu teto que você está nesse momento. É o dinheiro que você ganha para comprar o celular, o computador, o tablet, você está me ouvindo agora. Ou, enfim, fone de ouvido, caixinha de som. É onde você ganha dinheiro para você comer. Então faz sentido se ocupar uma parte do seu dia. Mas a vida não é só isso, sabe? Eu sinto que, principalmente aqui em São Paulo, a gente é muito reduzido e baseado no trabalho. Então, quando você conhece uma pessoa... E eu não sabia que isso era algo cultural de São Paulo, achei que era algo cultural humano, assim. Mas você pergunta, o que você faz? Sabe, onde você trabalha? E aí você pergunta sobre a vida profissional da pessoa e muitas vezes a pessoa se sente definida. Por isso acaba definindo a gente. Acaba tornando nossa personalidade o que a gente faz. Tipo um Faria Limer. Você falar Faria Limer... Já consegue imaginar claramente uma pessoa que é da Faria Lima, que trabalha com mercado financeiro, que trabalha com big techs, enfim. E geralmente essa pessoa vai cumprir esse estereótipo, porque você meio que se torna o ambiente que você está inserido, sabe? E aí você acaba absorvendo muito disso e acaba levando para a vida pessoal. E eu me vejo em vários momentos da minha vida usando termos publicitários em inglês e as pessoas não conhecem. Eu fico tipo, meu Deus, cara. Tipo assim, o mundo é muito mais do que esse mundinho de marketing que eu vivo, onde as pessoas sabem o que é briefing, sabem o que é deadline, sabem o que é call, sabe? Tem pessoas que não sabem o que é call. Enfim, então quando você vira adulto, grande parte da sua vida vira trabalho, mas esse é um lembrete de que a vida adulta não é só trabalhar. Entendeu? Trabalhar é importante, é o que no final das contas bota comida na mesa, é o que bota tecnologia... É o que dá acesso, é o que faz a gente ser humanos funcionais, de certa forma, mas a gente precisa lembrar de olhar para essas outras coisas também. Isso faz parte da vida adulta, né? Que é reconhecer quando você precisa olhar para essas coisas e se cuidar mesmo, sabe? Tipo, não abrir mão de quem você é, das coisas que você precisa fazer, para que você possa, enfim, ser uma pessoa funcional além de um adulto funcional, sabe? Viver a vida E não só deixar que a vida te viva, que o trabalho te consuma, enfim. Eu já devaneios, né, gente? Já tá assim, tá quase no fim, então já tô devaneando. Mas uma coisa que eu fico muito feliz é pensar que a maioria das pessoas que me ouvem aqui são da geração Z, como eu. Geração Z a partir de 95, né? Deixa eu só confirmar essa data aqui. Geração Z ano, porque eu acho que é. É de 97, tá? Então eu sou da geração Z. Tem essa ideia de que a gente precisa fazer o que gosta, não tá mais tão ligado a essa coisa de estabilidade, de ficar anos e anos no mesmo lugar, mas sim de buscar fazer o que gosta. E óbvio, falando desse lugar privilegiado, de pessoas que podem escolher fazer isso, porque eu sei que nesse exato momento tem pessoas de todas as idades que não podem escolher os empregos que vão estar, os lugares onde vão estar, o que que vão fazer. Mas a gente que tem esse poder de escolher, de fato escolher, tipo, ai, mano, esse bagulho não faz sentido pra mim, eu mudar. Sabe, eu fico muito, muito, muito feliz de saber que tem pessoas que a nossa geração se preocupa muito com isso. E eu sinto que a sociedade vai evoluindo como um todo. E aos poucos, esse ser adulto vai se tornar menos um peso. Porque nós, geração Z, vamos ser adultos, a não ser que a gente vire careta, né, obviamente. Que pensam mais sobre as outras gerações e que se recordam mais, têm a simpatia do que é ser jovem, do que o jovem precisa. De como a gente pode tratar as pessoas mais como pessoas, como a gente pode pensar num futuro mais legal. Ah, não sei, altos devaneios, né? Mas é isso, gente, vida adulta, entendeu? A gente acaba virando um adulto sem sentido. No caso agora, nesse momento, aquele bêbado, aquele tio bêbado que bebe uma tacinha de vinho e vai falando coisa nada a ver. É isso que eu me sinto agora. Mas só queria fazer esse desabafo aqui mesmo, que era o que tava no coração, queria gravar, gravei. A chuvinha cai lá fora, vou acabar minha tacinha de vinho, vou dormir. Quer dizer, vou assistir um filminho. E é isso. E esse foi o Poco Podcast. Um beijo.